Audiência pública para avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao segundo quadrimestre do ano de 2017. Agradeço a presença da senhora Maria Lídia Kravutke, digníssima secretária municipal de saúde. Declaro aberta a presente audiência pública para avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao segundo quadrimestre de 2017, conforme solicitado pela Secretária Municipal de Saúde, através do ofício número 108/2017, de 14 de setembro de 2017, do corrente ano. De acordo com a Lei Complementar número 141/2012 e ainda conforme publicação do convite no Diário Oficial Eletrônico número 1370, de 14 de setembro de 2017. O objetivo desta audiência é propiciar ao público não só a sua participação na discussão das ações e dos investimentos governamentais na área da saúde, mas também e principalmente informar sobre a situação real em que se encontra esta pasta, bem como as medidas que serão adotadas visando a manutenção ou a busca de equilíbrio das metas da saúde em nosso município. Pedimos a todos que as questões nesta audiência sejam tratadas objetiva e respeitosamente, e somente sobre o tema proposto, avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao segundo quadrimestre de 2017. Convido a senhora Maria Lídia Kravutke, secretária municipal da Saúde, para apresentar o relatório de execução do Plano Municipal de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2017.
Senhora presidente da comissão, senhores vereadores da comissão, vereadores, público, boa tarde a todos. Nós vamos estar aqui fazendo a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente a gastos e arrecadação, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. Então, é um montante de recursos aplicados. O orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de Castro para o exercício de 2017 foi aprovado pela Lei Municipal 3.315 de 2016, a LOA 2017, que estimou a receita da Prefeitura em 191 milhões, onde desse montante fixou a despesa para a Secretaria Municipal de Saúde através da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017, o total de 46 milhões. Correspondendo a 24,05% do total orçamentário do município. As receitas do Fundo Municipal de Saúde de Castro são transferidas em contas específicas, divididas nos blocos de financiamento, conforme determinação da Portaria 204/2007. Portaria número 204, de 29 de janeiro de 2007. A mesma regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, como respectivo monitoramento e controle. As transferências são advindas do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde e repasses municipais de, no mínimo, 15% da receita corrente e líquida, conforme lei complementar 141/2012. Então, primeiro nós vamos estar apresentando os recursos que vieram para o fundo. Então, no bloco da atenção básica, no PAB-SUS, que é a parte fixa, total de R$ 885.979,32. No PAB-SUS, que é o Programa Saúde da Família, R$ 441.110. O PAB-SUS, que é o Programa de Saúde Bucal, R$ 183.330. Do APSUS, R$ 52.320. Incentivo estadual, referente a comunidades quilombolas, R$ 5.400. Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, R$ 80.000. Do PEMAC, que é o Programa de Melhoria e Acesso à Qualidade, R$ 327.000. Inclusive, essa semana... está encerrando, desde a semana passada, nós estamos passando por um processo de avaliação da qualidade dos nossos trabalhos, e é o que gera, pode diminuir ou aumentar esse valor, em cima do que a gente tem programado e está executando. Os agentes comunitários de saúde, 5%, que deu R$ 19.418, e mais o 95%, que é dos salários, R$ 368.943,90. Então, nesse bloco, nós tivemos de receita R$ 2.363.701,32. No bloco MAC ambulatorial e hospitalar, o incentivo adicional ao CEL, R$ 52.800. O serviço de SAMU, R$ 52.500. O teto municipal de saúde mental, R$ 113.220. Teto MAC ambulatorial e hospitalar CAPS, R$ 20.400. Serviços ambulatoriais, R$ 316.241,71. Unidade de pronto atendimento, que é o UPA, R$ 1.200.000. Serviços hospitalares, a IHs, que refere-se a internamento de pacientes, R$ 424.000. E a Rede Brasil Sem Miséria, R$ 9.600. E também do programa da Mãe Paranaense, R$ 117.880. Então, nesse bloco, nós tivemos uma receita de R$ 2.307.414,85. Na vigilância em saúde, no piso fixo da vigilância, né, em saúde, R$ 37.615, do Fundo Nacional, R$ 11.283, da Anvisa, R$ 2.984, e a taxa de poder de polícia, R$ 122.000. E do programa de incentivo à prevenção de ST AIDS e hepatites, R$ 18.750. Aí os outros ali nós não pontuamos, não tivemos repasse. E o programa de qualificações das ações de vigilância em saúde, R$ 34.128,70. E a assistência complementar de 95%, que são os agentes de endemias, 95% que corresponde ao repasse salarial, R$ 19.266. E um incentivo de 5%, mais R$ 1.014. Então, nesse bloco, nós tivemos a receita de R$ 247.739,42. Gestão do SUS, para o Conselho Municipal, não recebemos recursos. Para assistência farmacêutica também não. E nem tivemos alienação de ativos da saúde, enfim. Então, daí tem o 15%, conforme a Lei Complementar 141, de 2012, o município colocou do líquido, da arrecadação líquida, 15%, que deu um total de R$ 6.355.217,22. Além de todo o que nós recebemos, além de todo do 15% que o município é obrigado a investir, ainda a prefeitura colocou de recursos livres R$ 3.926.750,98. Daí no bloco de investimento, ainda não computaram, porque a gente está pagando, que tem algumas questões do hospital que vem ali, não entrou nesse quadrimestre. Daí nós tivemos uma contrapartida da UTI imóvel que nós adquirimos, de R$ 600, e os R$ 120.000 que a gente recebeu para aquisição da ambulância. Então, no montante de receitas, tá? No mês de maio, nós tivemos uma arrecadação de R$ 3.665.074,29. Em junho, R$ 3.716.771,16. Julho, R$ 3.720.439,46. E agosto, R$ 4.219.139,64. Então, perfazendo um total nesses quatro meses de R$ 15.321.424,56. Então, agora eu vou estar passando para vocês as despesas. No que o município, que a Secretaria de Saúde, fez uso desse recurso? As despesas elas são realizadas com as contas específicas dos respectivos blocos de financiamento, conforme a determinação da Portaria 204 de 2007 e também da Portaria 1378 do ano de 2013. E seguindo também as normativas e orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, nossas despesas correntes. Com pessoal civil, vencimentos salariais, R$ 7.333.000. Pessoal civil variável, R$ 149.288. Obrigações patronais, R$ 1.464.000. Diárias de pessoal civil, R$ 54.000. Material de consumo, R$ 1.432.000. Outros serviços, pessoa física, R$ 28.899. Outros serviços, pessoa jurídica, R$ 3.768.000. No consórcio de saúde, que é para onde a gente manda os exames, que a gente não tem pela rede, 170 mil. Despesas com passagens de locomoção. Aqui, quando a gente fala passagens, não é que a gente dá a passagem. São os ônibus, vans, micro-ônibus locados para levar pacientes para Curitiba e Ponta Grossa. 340 mil. Outros auxílios financeiros, que é para os médicos cubanos, o município tem que dar uma contrapartida, R$ 25 mil. Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 191 mil. Então, nesse bloco de despesas, nós tivemos R$ 14.961.481,13 reais. Obras e instalações, R$ 149 mil. Equipamento e material permanente, R$ 360 mil, perfazendo R$ 509.928,44. Então, despesas correntes mais capital, nós tivemos um custo de R$ 15.471.409,57. Tá? A fonte, então, agora mostrando para vocês as fontes. O 15%, que é a obrigatoriedade do município em estar colocando, como nós já vimos lá atrás, da recursos corrente líquida, R$ 6.452.903,77. Recursos ordinários livres, que é da fonte zero, R$ 3.926.750,98. Atenção básica, R$ 2.289.750,45. Hospitalar e ambulatorial, R$ 2.229.710,43. Vigilância em saúde, R$ 151.099,86. E o taxa de poder de polícia, R$ 102.506,21. Em investimento, nós tivemos R$ 308.687,87. Fazendo um total de R$ 15.471.409,57. Então, agora também tenho que apresentar o dentro aqui que está no plano de saúde, que são as metas pactuadas, né, que nós somos monitorados por esse trabalho prestado. Né. Então, a taxa de mortalidade prematura em mulheres de 30 a 69 anos pelo conjunto de quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, tá, do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias e crônicas. Só quero corrigir, não é só mulheres. Tá? Então, nós pactuamos 71, ali, a primeira tabela é o resultado alcançado em 2016, 2017 foi o que nós pactuamos, e daí o primeiro quadrimestre que a gente atingiu, eu vou estar lendo só o último a última coluna ali, tá? Então, nós tivemos 14 óbitos, tá? Proporção de óbitos em mulheres de idade fértil investigados, 100% dessas mulheres têm que ser investigadas e são investigadas. Proporção de óbitos com causa básica definida, é que naquele atestado de óbito não pode mais ir lá a causa indefinida. Né? Então, o nosso pactuado é 96, por enquanto nós estamos com uma média de 85,4. Proporção de vacinas, calendário básico de vacinação de crianças em coberturas vacinais. Então, essa é uma preocupação muito grande da Secretaria de Saúde, em virtude do ano de 2016. Então, é uma meta que a gente só... É a terceira regional que repassa para nós. É uma meta que a gente só vai ter no final do ano. Mas a gente vem intensificando muito as vacinas. Vocês vão ver para frente isso quando eu vou estar mostrando. E também eu gostaria até de registrar que o Estado está falhando muito com as vacinas. Tem bastante vacina em falta. Tanto que teve agora, no mês de setembro, o dia da vacinação, mas nós não conseguimos abrir todas as unidades porque nós não tínhamos vacina. Tá? Então, a gente abriu só aqui na área urbana, parece-me que foram 4. Tá? Isso não acontece só com Castro, está acontecendo com outros municípios também. Logo mais adiante, eu vou estar falando melhor sobre isso. Tá? Proporção de casos de doenças de notificação compulsória encerradas em até 60 dias. Estamos pactuados 80%, estamos com 85%. Quer dizer, a gente tem um prazo para fazer isso. Proporção de cura de casos novos de hanseníases diagnosticadas nos anos das cortes. Tá? 100%, nós estamos com 90% de cura. Né? Número de malária não se aplica aqui na nossa região, tá? No Paraná. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. Nós pactuamos uma, já tivemos uma no primeiro quadrimestre, e esse nós tivemos zero. Mas há aqui uma preocupação muito grande. Hoje nós temos 26 gestantes com sífilis. Tá? Então, as equipes estão sendo treinadas, capacitadas, está sendo investido muito nisso, que é um problema da atualidade, digamos assim. Tá? Se a gente tiver mais um caso ali até o final do ano, a nossa meta já era. Número de casos novos de AIDS em crianças menores de 5 anos, pactuamos zero, continuamos com zero. Proporção de análise realizada de amostra de água para o consumo humano, quantos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. Tá? Nós estamos com índice de 68,75. A gente teve aí um probleminha com o cloro, mas já foi resolvido e tal, para poder resolver essa situação. Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária. Nossa pactuação é 70, mas também nós só vamos ter isso daqui, ela é anual. Só que nós estamos monitorando nas nossas unidades. Tá? A gente sabe, entende? Só que a gente não divulga que nós não fechamos todo. Mas cada unidade tem um número de coleta que tem que fazer por mês para a gente atingir essa meta que foi pactuada, e mesmo para a gente não ter surpresa lá na frente. Tá? Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos, aí a população da mesma faixa etária, também é anual. Pode ver que o ano passado eles não atingiram, e a gente preocupado já também com essa questão, nós entramos em contato com a empresa que faz para nós, que é em Ponta Grossa, então tem um dia que só faz para Castro, e a gente manda o carro levar. Então, realmente, só não vai fazer quem não quer. Tá? Então, mas a gente tem uma dificuldade ali, mas corre atrás de busca ativa. Proporção de parto normal no SUS e suplementar. Isso aqui a gente fica muito feliz, dá para comemorar. Né? A nossa pactuação é 50%. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 40%. E hoje nós estamos com 54,85%. Isso é muito bom. Proporção de gravidez na adolescência entre faixa etária de 10 a 19, já perdemos, entendeu? Nossa meta é 20%, o primeiro quadrimestre a gente conseguiu, né? O segundo já estourou, já está com 22,89. Tá? Taxa de mortalidade infantil, também estamos assim, bastante otimistas, né? No primeiro quadrimestre nós tivemos 5 e no segundo nós tivemos 3. Né? Então, se não tiver mais nenhum, nós vamos fechar com 8. E nós pactuamos 16. Então, a gente está comemorando também esse número. Número de óbitos maternos, nós pactuamos 0 e continuamos com 0. Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, nós temos 88,10% da cobertura. Ele vai aumentar, mas é um índice que vem do Ministério da Saúde, porque hoje a gente já tem mais equipes credenciadas, coisa que eu não tinha no primeiro quadrimestre, mas ele só vai aparecer no final. Agora nós temos credenciada mais a Vila Rio Branco e Araucária, né? E o Alvorada. Então esse número ali vai subir. Tá? Cobertura de acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família, que é aquele peso que as agentes comunitárias de saúde fazem, também é alimentado num programa, tá? É anual que a gente faz, que o Ministério repassa para nós, mas a gente já tem uma prévia ali com 95%. Cobertura populacional estimada de saúde bucal, da atenção básica, tá? É 84%, mas automaticamente pactuado. Mas automaticamente, se eu credenciei mais unidades de saúde, equipes de saúde da família, também vai aumentar aqui porque tem a saúde bucal. Percentual de municípios que realizam no mínimo 6 grupos de ações de vigilância sanitária, considerando as necessárias a todos os municípios. Esse é padrão, vem do Estado, é 100% que eles realizado esses grupos. Ações de matriciamento sistemático realizado pelo CAPS, com equipe na atenção básica. São 12 no ano, nós já fizemos 6. Tá? Proporção de imóveis visitados em pelo menos 80% do total dos imóveis em 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue. Também esse é um dado que vai aparecer no ano. Mas a gente tem ali o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ciclo já. Tá? Também é um dado que você tem que ficar monitorando, senão se você não acompanha, quando chegar ao final do ano, você tem uma surpresa. Né? Proporção de preenchimento de campo, ocupação das notificações de agravos relacionados ao trabalho, 100%. Então, é esse que são as nossas metas. Agora, o que eu vou apresentar aqui
ela não existe a obrigatoriedade de eu estar apresentando. Mas eu faço questão de colocar um pouco do nosso trabalho e mesmo para estar justificando os recursos, né, no que foram gastos. Então, aqui nós tivemos a Semana de Prevenção de Queda dos Idosos. Foi um trabalho feito muito bacana pelo Centro de Reabilitação Física, pelos profissionais fisioterapeutas. Aí nós temos o mês de agosto, que para nós foi o mês dourado, que significa trabalhar com as mães a questão da amamentação. Todas as unidades, então quando é calendário, todas as unidades têm que trabalhar o tema que é proposto. Aí nós aproveitamos também e trabalhamos o agosto azul, porque os homens é muito difícil da gente conseguir pegar. Tá? Então a gente já trabalhou no mês de agosto e agora no mês de novembro também vai ter o novembro azul, que é dos homens. Tá? Então aí o nosso trabalho, difícil catar os senhores. Aqui nós implantamos uma necessidade que a gente viu, e principalmente pela questão de transporte e pelo número de pacientes, foi implantar no Socavão o serviço de fisioterapia. Hoje nós já temos 22 pacientes neurológicos sendo atendidos. Né? A nossa expectativa já entrou no orçamento, vai vir ainda para os senhores aprovarem o orçamento do ano que vem. A gente está colocando lá um investimento no espaço que tem do lado, que é para montar a clínica de fisioterapia e uma farmácia dentro dos espaços adequados e a gente poder ampliar o serviço de fisioterapia. Hoje nós pegamos uma sala dentro de uma unidade, improvisamos, está dentro das normas, não tem nada de irregular, e a gente está conseguindo atender 22 pessoas. A fisioterapeuta vai duas vezes por semana. Aqui é uma polêmica bastante grande que nós tínhamos em relação às unidades, ao Conselho de Saúde, essa foto que está aí, em relação ao Conselho Municipal de Saúde não conhecer a realidade, principalmente do interior. A gente recebia muita crítica no Conselho, quando a gente tenta passar algum projeto, por falta do pessoal conhecer a realidade, a gente não conseguia avançar. E tem um projeto, aí nós reunimos, marcamos algumas comunidades que nós temos interesse em melhorar, olha, a unidade de saúde dos Ferreiras, essa que é o local, o espaço onde atende hoje. A Lagoa dos Ripas não precisa de readequação. O Embuial, aquele ali, é um barracão da igreja, onde as pessoas são atendidas. Eu levei o conselho para ver essa realidade. Pode passar. Olha a Lagoa dos Alvos. Pode olhar pela foto. Não é que nós batemos a foto torta, não. É que está caindo mesmo. Tá? São antigas escolinhas que foram construídas lá atrás, entendeu? E que a saúde ficou usando. Agora nós estamos buscando, pleiteando um serviço com dignidade para os usuários. Tá? E o São Luís dos Machados também é um dos contemplados. Foram os que nós conseguimos ir aquele dia para estar vendo. Então, o que é naquele projeto ali? Por que eu estou mostrando? Porque a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, está entrando com um projeto para implantar. São 9 no total. Tá? Tem os outros que não colocamos ainda, que a gente não visitou. Que é Quebrada Funda, tem nos Agostinhos. Não me recordo agora qual outro unidade. Ah, do Abapã, Ervaldus Lima, né? Isso. Então, por quê? Hoje existe, nossa dificuldade é o quê? Onde estão essas construções são terrenos particulares. Então, o município não pode investir, a Secretaria de Saúde não pode investir, não pode fazer um novo, porque ela não é dona do terreno. Ela não pode derrubar ou ampliar ou fazer qualquer coisa. E a dificuldade é muito grande em desmembrar. Ali tem áreas que tem, até a Santo Luís do Machado aqui, que é do avô que passou para outro filho, que já passou para outra neta, né? Então não foi feito inventário. Essa área do São Luís do Machado, que tem a escola do lado, esse espaço ali está dentro de 167 hectares. Quem entende um pouco da área rural sabe que não é assim para você desmembrar, para você tirar isso. Então, nós precisávamos achar uma saída. Né? Qual que foi a saída? A gente implantar módulos itinerantes. Nós chamamos de módulos. São espaços totalmente adequados, voltados para a saúde, onde você vai, você monta ele, tá? E tem o consultório médico, o consultório da enfermeira, banheiro para deficiente, sala de espera. Tá? Eu não preciso que o terreno seja da prefeitura. Eu faço um documento onde essa pessoa está cedendo aquele espaço para você montar esse módulo. Tá? Então, isso que eu tive muita dificuldade de passar no conselho, porque você vai pagar aluguel, entende como? Vai para a licitação e, claro, vai ter um valor. Toda a manutenção é dessa empresa que vai colocar isso ali. À medida que a gente for arrumando esses terrenos, nós vamos entregando, devolvendo o módulo e construindo a unidade de saúde. E, sinceramente, eu não crio muita expectativa em relação a isso, tá? Porque é bem complicadinha a situação. Uma situação que já vem se arrastando desde o tempo do Dr. Lauro, que era prefeito, que você chega nessas escolinhas, é a placa deles que está lá e que nunca ninguém resolveu, nunca ninguém arrumou. Então, nesse curto prazo, em um ano já se foi, entendeu? Teria que fazer assim, uma força-tarefa muito grande. E, principalmente, pelos rolos que tem nas propriedades, que são particulares. Pode passar, Ana. Aqui nós tivemos a Assembleia para aprovação do Plano Municipal de Saúde para o ano de 2018 a 2021. Então, todas as nossas metas, as nossas propostas, os nossos projetos estão englobados nesse plano de saúde. Claro, não é uma coisa engessada, né? Então, é uma coisa assim, que você pode estar atualizando, você pode estar aprovando e buscando novas necessidades que o município precisa. Aqui nós temos um trabalho muito bacana que está acontecendo, aconteceu no Socavão, que é trabalhar a questão da sexualidade com a adolescência. Podem ver, estão sentados lá no ginásio de esportes. É o trabalho da enfermeira Luzia, do médico Dr. Etnelson, né? E a gente espera estar levando isso agora para as outras escolas. É tipo assim, não é uma palestra, é um bate-papo. Senta todo mundo, se viu sentado no chão, e ali conversa, é uma coisa informal. Aqui, a vacinação contra a influenza, 2017. Então, nós vacinamos 13.719 pessoas, totalizando 101,67%. Você vai dizer, nossa, mas mais de 100%? É o seguinte, é que a gente trabalha em cima do número de crianças, de idosos, e, enfim, em cima do levantamento do IBGE. Claro que o idoso vai aumentando, né, quem passa para a faixa etária, criança que vai nascendo, então por isso que dá 101. Tá? Então, são crianças, trabalhador de saúde, gestante, puerperas, indígenas e idosos. Aqui que é a nossa grande dificuldade, é a vacinação da HPV, tanto para conseguir atingir as meninas, e agora nós temos mais os meninos. Então, já que eles não vêm até nós, nós vamos até eles e pegamos na escola, daí lá não tem como fugir. Então, ao total, nós já vacinamos 790 adolescentes de 9 a 14 anos de várias escolas. Quero deixar registrado que uma das vacinas, o que não fez com que a gente abrisse todas as unidades, era a falta dessa vacina. Sexta-feira, nós vamos estar lançando o programa Saúde na Escola, tá? Junto em parceria com a Secretaria de Educação. É um projeto muito legal. Ele tem 12 eixos, né? Só que nós priorizamos, por enquanto, nós só vamos trabalhar com as escolas da área rural, tá? Com crianças da rede municipal. Vai ter desde as consultas de oftalmo, um dado assim, que me assustou bastante, o levantamento das nutricionistas da área rural, principalmente do Socavão, a quantidade de crianças acima do peso e obesas. Então, também nós vamos disponibilizar para esse projeto uma nutricionista. Então, é uma parceria. E nós vamos estar apresentando esse projeto. Na sexta-feira, nós vamos estar lançando na Secretaria de Educação. Estão todos convidados. Aqui também, nós adquirimos, nessa leva que a Prefeitura adquiriu diversos carros, nós adquirimos 4, sendo um que foi de uma emenda parlamentar, até que foi a vereadora Fátima, que solicitou, que vai para a saúde da família do Rosário, que atende Pedras e Guabiroba, ou seja, atende área rural. E uma para Jeová Ribeiro, que hoje ela está dividida entre Primavera, Araucária e o Jeová. Então, vai ser dividido o carro com as três. Vai ficar com um dia fica com um, eles fazem uma escala, um dia fica com uma unidade, com outro e com outro. E o do Rosário fica específico para o Rosário. Tá? Daí, mais dois carros também para Vigilância Sanitária. Então, rapidamente, está terminando, que só quero mostrar a nossa produção. Tá? Então, na unidade Marco Simão, nós tivemos um total de procedimentos 12.852, Morada do Sol 12.590, Arapongas 15.247, Bela Vista 10.556, Santa Cruz 14.246, Rosário 16.112, Jeová Ribeiro, que é o colonial, né, 30.141, que engloba o Colonial, Araucária e o Primavera. Eles têm um único número de Senes, por isso que é junto. Cantagalo, 14.176. Vila Rio Branco, 18.686. Tronco, 13.453. Abapã, 24.170, que lá tem duas equipes, que é Abapã 1 e 2. Guararema, 8.190. Socavão são 3, né, 24.180. Alvorada, que a gente começou, né, não fechou os 4 meses, deu 4.132. O Centro de Saúde da Mulher, 11.386. Centro de Especialidades, 3.006. Que engloba as consultas com cardio, com ortopedia e as consultas do CEL, da odontologia. CAPS, 3.150. Centro de Reabilitação Física, que é a fisioterapia e a fono. E o SAI, 1.832. Tá? Então, e do Bom Jesus, que é uma unidade de saúde, 20.069. E no Centro de Especialidades, Ortopedia, desculpa, quero corrigir, agora vem separado ali, 1.346 consulta ortopédica, cardiológicas, 576, pediátrica, 2.148, assistência social, 656, psicologia, 1.533, nutricionista, 256, a gente só tinha uma na rede, agora que está vindo mais duas. Outros procedimentos, 1.329. E no ambulatório de pele, que é um ambulatório muito bom, com qualidade, 2.054 procedimentos. E o atendimento médico do UPA, né, com procedimentos, maio foi 7.296, junho 6.828, julho 5.875, agosto 6.100, total 26 mil. E procedimentos, 25.138, 23.952, 20.886, 21.704, 91.680. Então, entre consulta médica e os procedimentos, foram realizados 117.779 procedimento e consulta. E o Hospital Ana Firila Menarim, que é a locação do prédio, está marcado para o dia 10 de outubro, a entrega. Estamos já no processo de pintura externa. A obra interna já nós terminamos, os centros cirúrgicos assim ficaram fantásticos. Toda a parte de imagem, né, para raio-x eletivo, que já está aí o aparelho. Hoje o físico está dando um laudo que a gente precisa. E a entrega do prédio é do dia 10 de outubro, que eu acho que esse é o grande projeto da nossa gestão como um todo, que é a gente buscar trazer um serviço com qualidade e com dignidade para o castrense. É isso daí que eu tenho para falar. Ah, não, desculpa. E daí, para controlar tudo isso, a gente ainda tem a ouvidoria. É um programa, tá? Isso aqui não é nós que criamos. Ele tem a orientação, o município também tem, mas nós seguimos o padrão do SIGO, que é o Estado. Tá? Então, nós tivemos um total de 94 pessoas nesse período que procuraram a gente. 9 foram solicitações, que é referente à informação, né, alguma coisa assim. 54 foram reclamações, 1 foi denúncia. Informação ninguém pediu, sugestão nós tivemos 12 e elogio 18. Essa é a nossa. Então a gente procura também monitorar. E eu sempre falo, esse ano a gente se dedicou muito ao hospital à gestão. Nós acabamos, né, deixando meio de lado a atenção básica, que é a nossa responsabilidade. Pelo próprio volume e importância que é o hospital. Mas o ano que vem nós vamos estar com tudo na atenção básica e no UPA. Nós temos uma série de projetos que é descentralização, os postos de coleta, cada unidade vai ter posto de coleta de sangue, a pessoa não precisa vir marcar mais, ela não precisa pegar o resultado do exame, vai lá para ela, entendeu? Então, a gente tem um projeto assim, para o ano que vem, muito legal, assim, muito bacana, que é pensar mesmo em resolver os problemas lá na unidade. É descentralizar o máximo que a gente puder e levar o serviço para a unidade. E mesmo que está vindo uma equipe do hospital, que a secretaria tem que absorver, que é uma outra deficiência muito grande da atenção básica, que a gente não tem profissionais quase, eles são guerreiros para dar conta do volume nas unidades. Então, nós vamos ter um reforço assim, bastante significativo. Obrigada.
Agradeço à secretária a apresentação. Devo lembrar que estamos reunidos para discutirmos e avaliarmos única e especificamente sobre o cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao segundo quadrimestre do exercício de 2017. E somente este tema poderá ser abordado nesta oportunidade. Deixo a palavra à Comissão de Saúde e Assistência Social para as indagações que acharem necessárias, lembrando a todos que estamos tratando da execução do Plano Municipal de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2017 e somente este assunto se poderá discutir nesta oportunidade. Farei uso da palavra. Já inicio parabenizando a sua explanação maravilhosa, como sempre. E também quero parabenizar a secretária, a sua equipe, por ter nos enviado com antecedência a sua apresentação. Agradeço de coração, Robertson, por ter nos atendido nesse quesito. Facilita para a gente pode dar uma olhada antes e fica bem melhor assim. Então, obrigada e parabéns por isso. Novamente, porque se não me falha a memória, com relação à assistência farmacêutica já não houve repasse, né? De novo, não teve repasse para assistência farmacêutica.
Ela não tem o repasse, Fátima, porque assim, nós compramos através do consórcio municipal de medicamentos, entendeu? Então, ele vai direto, o Ministério da Saúde repassa direto a contrapartida dele, assim como o Estado repassa. E o município também repassa. Vai para eles, nós pegamos o produto. Quando tem aquele item ali, é que veio o ano passado, acho que é o ano passado, um plus, tipo, 15 mil reais, 18 mil reais, que é o mais, acho que era. Que daí eles não gastaram, a gestão anterior não gastou, entendeu? E eu fiquei muito feliz, porque agora com o que rendeu, nós colocamos mais 27 mil, nós estamos conseguindo comprar uma caminhonete furgão para distribuir os medicamentos. Então, esse é um incentivo, ele não é fixo, entendeu?
E com relação à questão dos medicamentos que deveriam ser repassados pelo governo federal e tudo mais, como está hoje? Porque teve vários que não foram repassados.
Então,
né?
Porque todo o Paraná compra através desse consórcio. Tá? Então, com isso, consegue baratear o custo. Né? E só que eles também estão com problema, que tiveram algumas, eles fazem licitação, e algumas empresas não entregaram alguns medicamentos. Tá? Então, o consórcio também tem problema. Mas a gente está buscando, não é falta do nosso pessoal pedir, não é falta do município dar a contrapartida dele, repassar, entendeu? É problema, às vezes, de importação, de material e de entrega mesmo. Isso acontece, é real.
Com relação às vacinas que estão em falta, né? Você citou que a HPV foi uma delas. Quais outras vacinas faltaram? E eu queria saber assim, se o Estado vai estar enviando na sequência, o que se tem de notícia a esse respeito?
O que a gente tem de notícia é que será normalizado. Né? Eu lembro agora da HPV, eu não me recordo das outras. Eu posso estar mandando um documento depois para você, entendeu? Quais são as vacinas que nós tivemos falta e que impossibilitou a abertura de todas as unidades. Entende? Eu posso estar encaminhando isso para você depois. Eu não me recordo de cabeça.
Tá bom. Na verdade, assim, eu fui anotando algumas coisas e vou passando aqui na sequência. Assim, quero te parabenizar novamente, Lídia, pela tua... Eu vejo assim, que se fosse definir em poucas palavras, é a vigilância, é a avaliação, e isso vai ser sucesso, já está sendo, e aí você obtém o sucesso, porque eu vejo a tua preocupação com a questão do que está pactuado e o que a secretaria tem que cumprir. E eu sei, né, que isso lá na frente, como diz você, em vários momentos você falou para não ter surpresas lá na frente. E a gente sabe que isso impacta no recurso que o município recebe. Né? Então, essa semana eu tive a notícia do social, da nossa avaliação, e foi péssimo. E vai impactar no nosso orçamento do ano que vem. Fiquei bastante triste. Então, eu vejo assim, essa tua preocupação com aquilo que está pactuado e esse acompanhamento, porque tudo isso gera recurso lá na frente. Então, te parabenizo muito por essa tua postura. E aí, o que eu percebo? Que você estipulou que cada unidade tem que ter essas metas de controle.
Sim, elas, né, foram divididas por tantos meses, então você tem a unidade sabe que ela tem que fazer X daquela atividade para quando chegar no final do ano a gente conseguir fechar a meta.
Quando você falou da questão da gravidez na adolescência, que já estourou, infelizmente, aí eu fiquei pensando o que será que estão fazendo, e aí agora na sequência você já mostrou aquele bate-papo, aquela palestra que está acontecendo, já é com vistas a essa questão. Claro que quando você... não tem como você controlar isso, mas pelo menos eu vejo assim, que a secretaria está fazendo...
da orientação.
Isso, a secretaria está fazendo o que cabe a ela, que é identificar isso e está fazendo uma campanha, um trabalho para tentar prevenir lá na frente. Parabéns. Com relação ao programa Saúde na Escola, por enquanto não vai ser contemplado a área rural, então?
Não, é 100% área... área rural, não será contemplada a área urbana.
Tá, e na sequência haverá essa possibilidade de estender para as crianças da área urbana?
Existe, mas eu penso assim, Fátima, a partir do momento que você vai, porque esse programa ele tem 12 eixos, entendeu? A partir do momento que você vai, você percebe o problema, você levanta o problema, você tem que solucionar. Não adianta eu ir para outra escola se a gente não conseguiu resolver essas que nós nos comprometemos, que é a área rural. Então, isso pode vir, pode, entende? Não sei se será em julho do ano que vem, em dezembro do ano que vem, entendeu? Eu acho assim que você tem que ir, levantar, constatar e resolver, encaminhar. Para daí você ampliar o projeto.
Quero te parabenizar por essa preocupação que você tem demonstrado com o interior, até porque pela dificuldade de acesso que as pessoas têm, né, que quem mora no interior entende isso. Te parabenizar por você ter colocado o Conselho de Saúde dentro da van e ter levado, e eles terem que ajudar a empurrar a van nas estradas lá da Quebrada Funda, porque é muito fácil a pessoa que mora na cidade e não conhece essa realidade criticar, né? E aí eu te parabenizo não só hoje vendo que vai começar o programa pelas crianças do interior, claro que a gente pensa que bom se todos tiverem esse acesso, mas a gente sabe que quem está na área urbana tem um outro acesso, um acesso mais fácil às políticas, aos serviços, enfim. Com relação à sua questão, à sua preocupação de locar os módulos, eu sei bem como são essas unidades, porque faço o atendimento de CRAS nelas. E, por exemplo, na Quebrada Funda, que não está ali a foto, não foi visitado ainda.
Não conseguimos chegar.
Né? Você avisa os conselheiros para eles saber pisar na tábua certa, porque senão eles vão cair, vai atravessar o assoalho. Porque eu, quando atendo lá, eu procuro na qual tábua eu vou pisar para me locomover dentro da unidade. Então, assim, te parabenizo por essa preocupação, porque se nós estamos falando em saúde, em atender o cidadão, nós temos que ter um ambiente salubre para fazer esse atendimento, né? Show, antecipou a campanha nacional Novembro Azul, agora tem até Agosto Azul já antes, e vai ter novamente o Novembro Azul. Então, eu vejo assim essa tua preocupação, porque a gente sabe que é um público, por exemplo, os homens, é um público que não procura, né? E aí tem todas as metas, tem tudo aquilo que é necessário e preocupante, que você tem que achar como está atingindo. E, de repente, já antecipando e fazendo novamente, você vai conseguir atingir lá o objetivo que é proposto pelo Ministério. E aqui eu anotei a questão de você estar muito preocupada com aquilo que está pactuado, e a gente sabe que é através desse resultado que vem o recurso. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. E eu tenho, assim, eu vi que você está com uma preocupação com a saúde básica, né? E porque o foco, como você falou, foi mais a questão do hospital. Mas eu faço parte dessa comissão há vários anos e eu observo a apresentação há vários anos e a gente acompanha e posso te garantir que hoje a tua atenção já com a saúde básica está muito melhor. Nas ações que você apresentou no quadrimestre passado, também como as ações, como incluir fisioterapia e outras atividades que você apresentou diferentes nesse quadrimestre. Te parabenizo pelo trabalho e continue assim, e tomara mesmo que ano que vem vocês possam ainda melhorar mais ainda a saúde básica, que é o que nós aqui na Câmara, que a gente quer e todos os cidadãos querem, né? A saúde é algo primordial, né?
O ano que vem o foco é a descentralização e a qualidade.
Parabéns. Então, agora eu deixo a palavra aos demais vereadores para os seus questionamentos.
Passo a palavra. Assim como a vereadora Fátima falou, também parabenizo a secretária Maria Lídia, porque é notório o avanço que nós estamos tendo na saúde. Claro que a nossa cereja do bolo, acredito, está sendo o hospital, né? Mas não só no hospital, mas como nas unidades básicas e assim por diante. Então, parabenizo de verdade, de coração, em nome da Câmara, em nome dos munícipes de Castro, por esse avanço, esse desenvolvimento na área de saúde. Eu acredito que ela deve ser uma das prioridades, junto com a educação, do nosso município. Maria Lídia, em relação, ali no início você apresentou os repasses que a Prefeitura recebeu, né? E aí teve várias lacunas lá que não teve repasses. Essa ausência de repasses foi por parte dos órgãos, governo estadual, federal, ou teve alguma falha do município?
Não houve falha do município. É aquilo que eu falei, deixa eu ver, eu já te falo aqui, que seria no...
Por exemplo, aquilo que eu questionei
assim como na farmácia, mas você viu
da farmácia, né? Isso. Mas é aquele recurso que não foi falha do município. Sim. É que o governo federal mandou um recurso, tipo, para você melhorar a tua farmácia, comprar equipamento, enfim, esse tipo de coisa. Então, não é todo ano que tem, entendeu? Agora, o que ele, para comprar medicamento, não vem para o município, vai direto para o consórcio. Tá? Então, esse não tem nada de errado. Tá? Seria qual outro mais? Do Conselho Municipal de Saúde. Também, entendeu? Não houve repasse, nenhum projeto nesse sentido. Da assistência farmacêutica eu expliquei. Não tem, assim, nenhuma, não foi deixado. Aqui os outros dados, né? Ações de vigilância em saúde e outros serviços. Não foi que foi deixado de fazer, entende? Às vezes o governo lança algum programa, recurso específico para aquela, para uma meta, sabe? Não é aquele repasse fixo, mensal que vem, sabe? Então tem ano que tem, às vezes não tem, entendeu? Salvo de outros aqui que é fixo.
Obrigado. É que, na verdade, assim, a preocupação era essa questão, se o município falhou em algum momento, né? Porque em outros tempos, mesmo quando eu não estava no Legislativo, a gente acompanhava perda de prazo, falta de documento, né? Então, a gente fica feliz que, pelo menos, o que não veio foi, não foi da nossa parte, né? Você apresentou ali uma questão de dados que é bem preocupante, né? Que é o número de gestantes com sífilis. E a gente tem acompanhado também na mídia a questão de que está tendo uma epidemia, a gente pode dizer, exato, de sífilis e também de HIV, né, com pessoas, com adolescentes. Você não tem dados aqui de Castro sobre isso?
Tem.
Sobre o HIV?
Tem. Eu só não tenho no momento aqui disponível. Uhum. Posso estar passando para você. Mas a questão da sífilis é uma preocupação nacional, entendeu? Nossas equipes já foram muito capacitadas. Eu só falei número de gestante, que é 25, mas nós temos muito mais, entendeu? Por que eu falei das gestantes? Porque hoje de manhã a gente ainda discutiu. Nós vamos ter que acompanhar essas crianças de 0 a 18 meses. Um trabalho específico, bem mais detalhado para os nossos pediatras, entendeu? Essas 25 crianças, não quer dizer que elas vão nascer com a sífilis, né? Mas você tem que acompanhar até 18 meses. Quer dizer, é mais uma ação, mais um projeto que ampliou, né, uma situação que a gente não tinha. Então, essa preocupação é muito grande da Secretaria de Saúde, de Estado, enfim, nesse sentido. Mas, como eu falei, eu estou falando de gestante 25, mas o número é muito maior.
Eu acredito, assim, que a gente vai indo no ritmo, né, do Brasil mesmo.
Mas para,
né,
tudo ele tem tratamento, ele é encaminhado. Sim. E tem a medicação. Tudo isso é disponibilizado.
Nas escolas, eu tenho percebido, as escolas estão se motivando, mobilizando nessa relação, né, sobretudo do HIV na adolescência também, né? Então, antes a preocupação tinha só da gravidez na adolescência. Mas quando a gente vê que aumenta o número de gravidez na adolescência, com certeza também aumenta o número de DST.
Com certeza.
Então, acho que isso é uma questão a ser trabalhada mesmo, né? Então, já vi um projeto ali nesse sentido, acho bacana, né? Aumentar a parceria que a Secretaria de Educação...
Eu entendo assim, entende? Não adianta você sentar todo mundo aqui, bonitinho, e você ficar aqui na frente falando. Eu acho que essa metodologia adotada, todo mundo sentado no chão mesmo, dentro de um ginásio de esportes, entendeu? Um bate-papo. Primeiro efeito é o seguinte, passa uma caixinha, entendeu? Como? Faça aí tua pergunta, entendeu? Todo mundo, do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Ninguém sabe quem fez a pergunta. Aí aquela caixinha vem parar na mão do profissional. Aí o profissional abre aquela caixinha na frente do grupo, lê o que a pessoa escreveu, o adolescente escreveu, claro, sem se identificar, e ele dá a resposta. É um bate-papo. Eu acho que rende muito mais do que você trabalhar de forma tradicional, via impositiva, né? Eu acho que é muito mais produtivo dessa forma.
Ali, a Luzia de Nelson, só tem a equipe deles fazendo seu trabalho? Não, já foi...
Tem mais equipes, mas eu, como eu falei, acho que no final, a minha deficiência de profissionais era muito grande nesse ano. Eu estava trabalhando assim, com profissionais reduzidos e todo mundo assim, com um volume muito grande de atividades. Agora está vindo todo esse 78 ou 82 funcionários do hospital, que são funcionários técnicos da saúde, que eu tenho que absorver na saúde. Então, você imagine, todo esse grupo de técnico, de enfermeiro, tem nutricionista, todo esse público indo para a minha básica. Nossa, eu vou conseguir implantar uma série de projetos.
Eu vi também, a Cruz Vermelha, ela tem vários projetos nesse sentido, que ela já realiza em outras cidades. Né?
Ali, como eu estava falando, a Cruz Vermelha ela tem um projeto que ela vai levar os médicos para Curitiba para serem capacitados. Primeiro, ela vai capacitar toda a equipe que ela está contratando no hospital, que já está em processo de contratação. E depois nós já fizemos uma parceria. Eles vêm comigo para a rede básica para capacitar o meu pessoal. A Cruz Vermelha, gente, é uma potência em termos de curso e capacitação. Eles têm o ACLS, a TLS, uma série de cursos, né? Então, a gente já pactuou, só, né, precisamos nos organizar, isso vai acontecer o ano que vem, e toda a minha equipe vai passar por capacitação da Cruz Vermelha. É uma parceria. Então, a Cruz Vermelha ela não vem abraçando só o hospital, é o que eu falo, ela vem abraçando o município.
Você falou, né? Então, assim, a obrigação do município é com a saúde básica, né? Mas a gente tem que ter um bom senso também de ver qual que é a necessidade maior que nós estamos tendo, né? Então, acredito que este ano, né, a necessidade maior é o hospital, mas a gente percebendo, né, você não deixou de lado a educação básica e progrediu dentro dela. Então, isso daí deixa a gente bem feliz. Religião, mais uma questão. Nós ficamos um tempo durante o processo licitatório em relação aos lanches que são fornecidos para quem vai de Castro a Curitiba, Campo Largo. Está regularizada essa situação hoje?
Nossa, como faz que tá? Muito
faz tempo.
Eu acho que
na anterior já estava.
Na outra eu já mostrei, eu trouxe até a foto, né, dos lanches que são distribuídos.
Mas hoje não tem problema, está tudo...
Nenhum problema.
Sim.
Não tem.
Uhum. E outra questão, a gente também vê uma demanda que também não é do município, né, mas que eu já sei que já chegou para vocês. Né? Um auxílio, um apoio, uma parceria, tem realizado alguma coisa nesse sentido, né? Com a APAE?
Olha, a APAE, a Secretaria de Saúde se colocou à disposição. Nós temos o médico psiquiatra que atende. Ela me pediu 8 consultas por mês, né? E fisioterapia. Não vou ter aqui nenhuma crítica e não quero que o meu comentário seja mal interpretado, mas talvez a APAE, elas levaram para o Conselho Municipal de Saúde e falam muito da dificuldade, eu preciso disso e tal e tal. Mas não existe uma. Hoje, dentro da APAE, uma definição, tanto de papéis, entende? Para que rumo, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, o que eu quero. Houve uma série de mudanças de legislação. E na última reunião, penúltima reunião do Conselho, que foi em agosto, né, Roberts? Dia 22 de agosto, que era o dia da licitação da Cruz Vermelha, foi levantada essa polêmica, levada até o Conselho Municipal de Saúde. A gente pediu, então, que... Como não procuraram a Secretaria de Saúde dizendo que o atendimento estava sendo insuficiente, né, que nos levasse essa demanda? Até hoje não fomos procurados. Tá? Então, até nos causou surpresa, quando daí nós fomos levantar. Mas quantos alunos nós estamos atendendo da APAE? Praticamente eles não vão? Não sei, sabe? Tem uma questão assim. Mas em termos de parcerias, você está me perguntando, eu só tenho o quê? Atendido os alunos da APAE, que automaticamente também são meus usuários da saúde. Mas eu tenho dia específico e horário para atender. Hoje eu até desconheço como é que está a situação.
Então, tá bom. Nesse sentido, eu também já percebi essa falta da própria APAE de organização deste modelo. Né? Eu pedi para eles uma demanda também, para pontuar tudo aquilo que era necessidade, para eu estar fazendo o meio de campo e também estou esperando, né? Estou esperando esse material. Tá? Acho que é isso. Então, parabenizo a Maria Lígia e a equipe, né? Porque, na verdade, você administra, mas tem uma equipe por trás. Né? Algumas colocações já fiz antes da audiência pública, né? E fico feliz que já está sendo organizado, solucionado alguns problemas, né? Então é isso.
Eu também gostaria de registrar que esse trabalho que é resultado de toda uma equipe. Nós somos em torno de 600 profissionais, né? Cada um procurando fazer da melhor forma possível e melhor dentro do que eu tenho, entendeu? Dentro da estrutura que eu tenho, porque se fosse para sentar e chorar, esse ano praticamente a gente não teria trabalhado na básica. Mas muito pelo contrário, as equipes abraçaram, todo mundo se abraçou, fazendo essas campanhas, geralmente são no sábado, gente. Para atingir os homens, muitas unidades às vezes ficam com horário estendido, né? O próprio Alvorada começando com uma série de dificuldades. Então existe toda uma equipe comprometida, né? E que tem uma grande expectativa que o ano que vem a gente se dedique e tenha um olhar voltado para eles. Mas a minha equipe é 10, a minha equipe é 1000, é fantástica. É um prazer trabalhar com eles.
Não havendo mais vereador querendo fazer perguntas, eu deixo agora livre a palavra para que os cidadãos possam fazer as suas perguntas. Ninguém querendo se manifestar, será lavrada a respectiva ata, que estará disponível no site oficial dentro de 5 dias úteis. Convido a todos os presentes para assinarem a lista de presença colocada na recepção desta casa. Agradeço a participação da senhora secretária municipal da Saúde, dos vereadores e de todos os que participaram desta audiência, declarando a mesma encerrada.